Este é o podcast da Brenner Sports.
Daryl Morey talvez seja o executivo mais famoso nos últimos 15 anos da NBA. Mesmo sem nunca ter vencido um título nos seus quase 15 anos de Rockets, Daryl protagonizou uma verdadeira revolução na maneira como o basquete é jogado na maior liga de basquete do mundo. E eis que o General Manager decide por sair do Houston Rockets após 14 anos de casa, depois do fracasso de seu time na bolha da NBA. Rockets GM Daryl Morey stepped down, this according to agent Ward Donowski. After the team was eliminated from the bubble, Morey reached out to owner Tillman Fertitta about leaving the job, and the two sides began working on an exit agreement. The Rockets are planning to promote executive VP basketball operations Raphael Stone to GM, who helped build the current roster. He broke the story. Adrian Wojnarowski joining us now. So what more can you tell us about this decision?
Morey iniciou sua trajetória na liga no centro de operações do Boston Celtics, participando ativamente no chamado analytics do time, além de tomar decisões relacionadas ao draft, negociações, free agency e análise de adversários. Em 2006, o então manager do Rockets, Leslie Alexander, nomeou Daryl Morey como assistente de general manager, e um ano depois, ele acabaria assumindo o posto principal no lugar de Carroll Dawson. Em sua primeira temporada, Morey conduziu o Rockets a uma campanha de 55 vitórias, e desde então, o time de Houston jamais obtera campanha negativa na liga, chegando aos playoffs em 9 oportunidades e 2 vezes nas finais de conferência.
Morey remaining on board to help shepherd the Rockets through this coaching search. And he's been meeting and talking with candidates, and candidates started to become aware of his decision that he was going to step down. Jeff Van Gundy is meeting again today with the Rockets. He spent yesterday with management, with ownership, Tillman Fertitta, and he's doing that again today, and the Rockets have remained in contact with Ty Lue, the Clippers assistant, and you know, Ty Lue is...
Morey sempre foi conhecido por duas coisas muito interessantes. Sua proposta de jogo baseada 100% nas estatísticas avançadas e nos famosos analytics, e o excesso de trocas que fazia durante a temporada. Ele introduziu o desconhecido Luiz Scola na liga, este que chegou a ter ótimas médias de 18 pontos por jogo na NBA. Anos depois, assinou com James Harden, dizendo anos depois que o ala mudou a sua vida. Morey montou posteriormente um time com James Harden e Dwight Howard que chegou às finais de conferência de 2015, e a partir dali o Rockets viveria um grande momento na NBA. Em 2017, Daryl bancou uma troca expressiva por Chris Paul, se livrando de Lou Williams, Montrezl Harrell e outros ativos. O time rapidamente rendeu muito bem, chegando a vencer 66 jogos na temporada regular e perdendo para o campeão Warriors por 4-3. No ano seguinte, mais uma vez o Warriors pelo caminho, e a lesão de Kevin Durant talvez traria um ânimo para o time de Houston. Mas mesmo assim, liderados por Steph Curry e Klay Thompson, o Golden State Warriors superou mais uma vez o Houston Rockets. Recentemente, as duras derrotas do time de Houston nos playoffs de 2019 e 2020 e a crise diplomática com a China, impulsionada por declarações de Morey, fizeram com que o General Manager perdesse força e prestígio, e, aliado a questões pessoais, decidiu por sair de Houston.
Bom, pessoal, para entender o que foi Daryl Morey na NBA, a gente precisa voltar lá no início dos anos 2000 e entender como que o basquete era jogado naquela época. Até pegar um pouquinho ali no final da década de 90, posteriormente, depois que o Chicago Bulls ganha os seus títulos, a gente tem o San Antonio Spurs sendo campeão com as chamadas Torres Gêmeas, o David Robinson, Tim Duncan. Depois, 3 anos consecutivos em que o Los Angeles Lakers é campeão com Shaquille O'Neal simplesmente destruindo tudo e todos. Em 2003, mais uma vez Tim Duncan e David Robinson protagonizando ali um título de NBA. Em 2004, a gente tem o Detroit Pistons com Ben Wallace e Rasheed Wallace sendo campeões da liga. Dois jogadores de garrafão também muito pesados. O Rasheed Wallace é até um cara um pouco mais versátil naquele momento, mas ainda assim um time muito lento, né, que tinha um pace muito lento, principalmente porque jogava em função dos seus jogadores de garrafão. Em 2005, a gente tem o San Antonio Spurs campeão de novo. 2006, ele e Shaquille O'Neal novamente com o Miami Heat. Então, em todos esses anos, a gente tem jogadores de garrafão sendo protagonistas. O Daryl Morey, ele é basicamente o cara que excluiu isso do time, de fato. A gente tinha ali o chamado small ball do Golden State Warriors e tudo mais, mas ainda assim você tinha jogadores, por exemplo, como o Andrew Bogut em 2015 no Golden State Warriors, que tinha uma minutagem alta, era um protetor de aro e era um cara importante naquele sistema de jogo. Até o próprio Kevin Durant depois, ele funcionou como um protetor de aro nos títulos do Warriors, né? O Toronto Raptors teve ali Mark Gasol e tudo mais, então mesmo que as equipes passassem a jogar de uma maneira um pouco mais baixa, excluindo um pouco a importância do pivô, o Daryl Morey aos poucos ele foi introduzindo, mudando isso no Houston Rockets, até de fato excluir completamente a importância do pivô, a ponto de o único jogador de garrafão de fato do time ser o Tyson Chandler, que nem entrava em quadra, e era um cara que apenas treinava com o time em situações onde o Rockets fosse enfrentar grandes pivôs. Então o Daryl Morey, ele nunca foi campeão. Talvez esse extremismo dele tenha sido longe demais, tenha ido longe demais a ponto do Rockets simplesmente não ser um time competitivo para brigar pelo título, né? A gente viu na série contra o Lakers que eles ganham o jogo 1, o time de Los Angeles se adapta, se ajusta às situações impostas pelo Rockets, e o oposto não acontece, o Rockets não consegue se adaptar ao estilo de jogo do Lakers, não consegue jogar de outra maneira, não tem resposta para as respostas do Lakers. Então, quando a gente volta de novo nos anos 2000, a gente tem muitos times revolucionários que, de certa maneira, influenciaram times da década atual. A gente pode pegar ali o Phoenix Suns do Steve Nash, do Amar Stoudemire, que eram liderados pelo Mike D'Antoni. A gente tem o próprio Orlando Magic do Dwight Howard, que foi um dos primeiros times a de fato introduzir o cara da posição 4 como um espaçador de quadra, que era o Rashard Lewis, que era um grande arremessador na época, né? Então aquele time do Orlando Magic foi um dos precursores nessa ideia de que o ala pivô não necessariamente precisa ser um cara que joga dentro do garrafão, um cara forte, um cara fisicamente imponente. Então a gente já tinha times revolucionários, de certa forma, entre aspas, na NBA, mas esses times, como não foram campeões, eles de certa forma não deixaram um legado na NBA a ponto de que você olha e fala, esse time realmente é um modelo de time campeão. O Daryl Morey, ele nunca olhou para isso como uma maneira assim, esse time fracassou, então isso não vai dar certo e tudo mais. Ele sempre foi o cara que acreditou fielmente nas chamadas estatísticas avançadas, no Analytics. Para quem nunca viu o filme Moneyball, é sobre um time de beisebol, que inclusive o Brad Pitt protagoniza esse filme. Um time de beisebol que não tinha nenhum tipo de orçamento, vale lembrar que na MLB não existe teto salarial. Ele contrata simplesmente um economista, um cara que entende muito de números, de estatísticas, para montar o seu time. Ele monta o time, ele não consegue ser campeão, assim como esses times que eu citei não foram, e nem o Daryl Morey foi, mas ele influenciou outros managers, outros times a fazerem o mesmo, times que tinham orçamentos melhores. E o Daryl Morey fez a mesma coisa, ele influenciou um pouco esse time do Golden State Warriors, principalmente ali no início, em 2015, ele influenciou muitos times posteriormente que basicamente jogam de uma maneira que você simplesmente olha para as estatísticas avançadas e vê aquilo sendo reproduzido. Hoje você não vê os arremessos de meia distância sendo difundidos na NBA. Os arremessos de meia distância praticamente não existem para grande parte dos times. Você tem ainda equipes como o Indiana Pacers, o San Antonio Spurs, que são times que ainda utilizam muito esse modelo de jogo e essa parte da quadra para atacar. Só que isso vem caindo muito ao longo do tempo. E a tendência é cair ainda mais. O Daryl Morey é o cara que deixou esse legado na NBA. Ele basicamente diz que arremesso bom é bola de 3, bandeja e lance livre. E isso é um legado que ele vai deixar para sempre. A questão do Rockets nunca ter sido campeão não impede o Daryl Morey de ser uma grande lenda como executivo. Ele foi o melhor executivo em 2018. E o que acabou talvez matando o Morey tenha sido o que eu falei agora, um pouco de extremismo. Vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. Em 2015, quando ele chega às finais de conferência contra o Warriors, ele tinha ali James Harden e Dwight Howard, ele perde aquele jogo. A partir dali, ele vai encaminhando o time do Rockets a uma situação onde ele gostaria que realmente existisse. Vamos pegar lá 2016, 2017, o Howard não estava mais no time, e ali o Rockets começa a ser um time que arremessa cada vez mais bolas de 3 pontos. Ainda tem o Clint Capela no time, mas já era uma equipe que arremessava muito e muito, quebrou vários recordes de cestas de 3. A gente sempre lembra do Golden State Warriors, mas o Rockets, que tinha grandes números naquela ocasião, e aí depois disso eles trocam o Capela e passam a jogar sem nenhum tipo de pivô. E talvez o que muita gente deva lembrar é aquele fatídico jogo 7 em 2018, quando o Rockets erra 27 bolas de 3 seguidas, e o Rockets deixa de ir às finais da NBA por causa disso. Então, esse extremismo, o fato de você não ter um plano B, não ter uma adaptação, pode talvez ter sido o ponto em que o Daryl Morey tenha excedido demais a maneira como ele pensava basquete. Mas isso não importa, porque o que ele fez para as outras equipes, para a NBA, e o legado que ele deixa em relação à maneira como se pensa o jogo, é muito maior do que isso. E agora o Rockets precisa pensar em alternativas para seguir. Vai trocar James Harden, vai manter Westbrook, como é que vai ficar? Então é basicamente isso. Daryl Morey deixa aí o seu legado na NBA de uma maneira muito eficiente.